tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, é destinada à audição do deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, a quem dou as boas-vindas à Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República, que conhece bem. Trata-se de uma audição que tem a ver com um documento de trabalho da responsabilidade do senhor deputado ao Parlamento Europeu, é uma consequência do Brexit e também da reforma que o Parlamento vai fazendo ao longo da sua história. Já aconteceu na passada legislatura haver um relatório sobre a distribuição de lugares no Parlamento Europeu, que levou a que Portugal perdesse um deputado, esteve na iminência de perder dois. Agora temos outra situação do género e esperamos os esclarecimentos do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira relativamente a esta matéria. Sabemos também que está disponível para abordar outras matérias das quais é responsável também, designadamente as questões ligadas às relações com o Japão. Por isso, vamos dar início a esta audição com a grelha que já conhece. Se não conhece, passo a dizer: 20 minutos de intervenção inicial, primeira ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta individualizada, e eventualmente uma segunda ronda, se os senhores deputados, para tanto, estiverem dispostos, de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta de 25 minutos para o senhor deputado ao Parlamento Europeu. Tem a palavra. E mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade.
Muito obrigado também pela saudação de boas-vindas. Queria cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados. É, de facto, sempre com gosto que regresso a esta casa, onde fui eleito por 4 vezes e onde exerci funções entre 2002 e 2014, com alguns interregnos para o exercício de funções governativas, e queria também cumprimentar a Comissão por esta boa prática de contacto regular com os deputados europeus, porque esta troca de informações e debate de ideias a propósito do que está a acontecer na nossa frente europeia é muito importante para todos e certamente enriquecedor. E eu próprio, ao mesmo tempo que venho aqui a fazer-vos o ponto da situação de algumas matérias, também recolherei com interesse o vosso contributo para esta reflexão. O tema central que me traz aqui diz respeito ao processo de recomposição do Parlamento Europeu. Mas antes de lá chegar, duas notas prévias apenas. A primeira, para situar as minhas responsabilidades no Parlamento Europeu. Eu sou vice-presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, que é a comissão essencialmente encarregue da temática do Brexit, e, portanto, esse é um dossiê de primeira importância no debate político europeu e que, aliás, tem também ligação com a questão que nos traz aqui sobre a recomposição do Parlamento Europeu e, evidentemente, o dossiê da recomposição do Parlamento Europeu, propriamente dito, que é um dossiê que no Parlamento Europeu está distribuído a 2 relatores. Portanto, há um sistema de partilha deste relatório, de tal modo que ele foi confiado, por um lado, à Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, a polaca Danuta Hubner, e a mim próprio como Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais. Depois, como sabem, no sistema de funcionamento do Parlamento Europeu, aos chamados Shadow Rapporteurs, isto é, os relatores sombra dos vários grupos políticos que acompanham todos os assuntos, e é através desse processo de interação que se vai construindo os compromissos que viabilizam os relatórios com pronunciamentos políticos sobre a matéria que esteja em causa. Depois, eu pertenço atualmente à Comissão de Economia, desde que a doutora Elisa Ferreira transitou para o Banco de Portugal, e, portanto, aí foi a Comissão Central do debate longo, duro e difícil sobre o tema das sanções a Portugal e todas as questões relacionadas com o semestre europeu e com as recomendações específicas por país. Aí eu tenho uma responsabilidade particular no dossiê relativo ao chamado Annual Growth Survey, portanto a perspectiva anual de crescimento para 2017. Já estive na elaboração desse relatório e agora na avaliação da implementação das orientações que no fundo discutem a política macroeconómica e orçamental das instituições europeias para um determinado período. Neste quadro acompanhamos também muito perto, naturalmente, a matéria relativa ao folhetim da Grécia, porque de facto parece eternizar-se para lá do razoável. É essa comissão que faz também a fiscalização ou o acompanhamento, se preferirem, da política monetária do Banco Central Europeu. E, finalmente, no âmbito ainda dessa comissão, está-me confiado um relatório sobre a regulação bancária e que, particularmente, trata das questões da resolução. Finalmente, pertenço ainda à Comissão de Comércio Internacional, onde sou o relator permanente para o acordo comercial entre a União Europeia e o Japão. Este acordo é um acordo que está neste momento definido pela Comissão Europeia como a prioridade número um da agenda comercial da União Europeia. Encerrado no plano europeu, que foi o processo do CETA, do acordo com o Canadá, colocado no congelador o processo do TTIP, o acordo comercial com o Japão é o mais importante do ponto de vista económico e estratégico para a União Europeia. Eu sou o relator permanente para essa comissão e a notícia que temos é que é neste momento possível que possa existir um acordo de princípio relativo a esse acordo ainda antes do verão. Já houve 18 rondas de negociações comerciais, há vários capítulos que são dados como fechados e a possibilidade de um acordo político antes do verão é neste momento, eu diria, uma possibilidade bastante razoável, embora já tenham sido fixadas várias metas, vários calendários para esse acordo. A verdade é que agora os sinais convergem no sentido de que é possível, aquele que seria um sinal, julgo eu, muito importante num contexto em que se debate o comércio livre e justo e a alternativa protecionista, seria importante que a União Europeia pudesse dar um sinal claro de capacidade de estabelecer um entendimento com um parceiro estratégico economicamente e politicamente tão importante como o Japão. Depois, uma nota só a propósito do TTIP, para sinalizar que este fim de semana o secretário do Comércio norte-americano fez uma declaração um tanto surpreendente, manifestando a disponibilidade dos Estados Unidos para retomar a negociação do TTIP com a União Europeia. É claro, acrescentando uma menção de que desejaria que isso pudesse conduzir a um acordo que pudesse diminuir aquilo que eles chamam o déficit comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Portanto, sabemos o que isso significa e, portanto, esta declaração não é necessariamente promissora de condições políticas favoráveis para um progresso significativo. Mas, em todo caso, é uma novidade que achei que deveria sublinhar aqui nesta Comissão de Assuntos Europeus. Na Alemanha, por exemplo, já foi referenciado, embora um pouco associado ao movimento da campanha eleitoral, mas o ex-presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, declarou em resposta que enquanto os Estados Unidos permanecerem fora do Acordo de Paris para as alterações climáticas, então também não haveria condições para um entendimento comercial, já que essa ruptura dos Estados Unidos introduz também problemas de concorrência entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. Dito isso, e feitas estas notas prévias, Vamos então fazer o ponto da situação da questão relativa à recomposição do Parlamento Europeu. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que a tarefa que está confiada ao Parlamento Europeu de apresentar uma proposta quanto a uma fórmula de distribuição dos lugares pelos diferentes Estados-membros é independente do contexto do Brexit. Quer dizer, o Parlamento Europeu já tinha essa tarefa porque há uma consciência política de que a situação não cumpre a chamada regra da proporcionalidade degressiva que se encontra inscrita no Tratado de Lisboa. Como se recordarão, em 2007 ficou inscrito um conjunto de regras, o Parlamento Europeu tem 751 deputados, nenhum Estado pode ter mais de 96, nenhum Estado pode ter menos de 6 lugares, e entre 6 e 96 há uma distribuição de acordo com esse princípio da proporcionalidade degressiva. Há um debate intenso sobre o que é que significa a proporcionalidade degressiva, mas há dois subprincípios que comumente se entendem como expressar a proporcionalidade degressiva. A ideia de que nenhum Estado pode ter mais lugares no Parlamento Europeu do que um Estado com mais população do que a sua, e a ideia de o rácio entre população e lugares distribuídos deve aumentar com o aumento da população. Ora, acontece que estes dois princípios, neste momento, não são respeitados, e é sabido que não são respeitados. De tal modo que, quando se discutiu a atual solução para o Parlamento Europeu, para a composição do Parlamento Europeu, foi consagrado para as eleições de 2014 aquilo que ficou chamado como uma solução pragmática, isto é, uma solução que era politicamente viável, embora concebidamente não cumprisse esse princípio da proporcionalidade degressiva. Portanto, em torno da ideia, ninguém pode perder mais do que um lugar, foi estabelecido, no fundo, um movimento de aproximação ao rigor da proporcionalidade degressiva, mas que ficou longe de chegar a esse resultado. E, portanto, nessa altura foi estabelecido este acordo provisório sobre a composição do Parlamento Europeu. Portanto, toda a gente sabe e reconhece que a fórmula atual de distribuição de lugares pelos Estados-membros é provisória e teria que ser revisitada. E por isso comecei por dizer que o Parlamento Europeu tinha esta incumbência. Aliás, deveria ter apresentado uma proposta até ao final de 2016 e apenas não o fez porque, entretanto, este processo foi, digamos assim, atropelado pelo processo do Brexit. A circunstância do Reino Unido ter feito o referendo e depois ter demorado a acionar o artigo 50 para a efetiva saída da União Europeia não criou as condições para poder discutir a composição futura do Parlamento Europeu. E, portanto, aguardou-se o artigo 5, pelo artigo 50, ser acionado, e agora sim está-se a iniciar o processo de discussão desta matéria. Entretanto, como sabem, entretanto, o Reino Unido entrou em processo eleitoral, vai ter eleições ainda na quinta-feira, portanto, não há nenhuma perspectiva quanto ao andamento das negociações do Brexit. O que se sabe é que há um horizonte de calendário, era suposto que um entendimento sobre um acordo de divórcio pudesse ser estabelecido no prazo de 2 anos, mas a verdade é que as negociações formais ainda não começaram. E há uma divergência substantiva quanto à chamada sequência da negociação, que vai ter que ser resolvida, porque é impossível negociar sem organizar os termos da negociação. Como sabem, o Reino Unido pretende discutir simultaneamente o quadro de relacionamento futuro e o acordo de divórcio, e a União Europeia quer ver resolvidas uma série de questões prévias antes de entrar numa negociação sobre o quadro de relacionamento futuro. De todo modo, já vamos à questão da implicação do Brexit, na questão da recomposição do Parlamento Europeu, mas apenas para sinalizar que aquilo que esteve na origem do atraso do Parlamento Europeu foi esta circunstância política e que agora se espera resolver por via de iniciativa do Parlamento. O calendário que está previsto no Parlamento Europeu para esta matéria é o de o relatório dos dois correlatores ser apresentado em julho à Comissão de Assuntos Constitucionais, porventura no dia 12 de julho. Depois há um processo de emendas em relação ao relatório inicial e a Comissão de Assuntos Constitucionais deveria aprovar o relatório em outubro, de maneira a o Parlamento Europeu aprovar a sua proposta em plenário no mês de novembro, na sessão plenária de novembro. Depois, esta proposta do Parlamento Europeu transita para o Conselho, onde tem que ser aprovada por unanimidade. Escusado será dizer que é um exercício difícil, como já foi em 2013, chegar a um entendimento por unanimidade, porque quanto mais radical for a alteração em relação ao status quo, mais difícil se torna, obviamente, obter um consenso político. Para alguns poderem ser tratados mais justamente na sua perspectiva, isto é, terem direito a mais eleger mais deputados, outros terão que perder, e isso é politicamente sempre muito sensível, como facilmente compreenderão. Bom, mas este é o percurso. Depois o Conselho poderá entrar em diálogo com o Parlamento Europeu até encontrar uma fórmula final que permita fazer um consenso interinstitucional sobre a questão da representação da distribuição dos lugares pelo Parlamento. O que é que se procura? O que se procura, portanto, é um sistema que seja justo, transparente, permanente. A ideia era, portanto, haver uma fórmula que pudesse até funcionar independentemente de alargamento ou saída de Estados da União Europeia. Portanto, uma fórmula objetiva que se aplicaria independentemente das circunstâncias políticas. Portanto, um sistema realmente permanente e de preferência que seja compreensível pelos cidadãos. Já verão que este tópico não é dos mais fáceis de resolver. Já vos disse quais são os quadros do Tratado de Lisboa, o entendimento sobre o que significa a proporcionalidade degressiva. Agora, os métodos para concretizar esta proporcionalidade degressiva estão publicados, poderão ter acesso. O Parlamento Europeu tem uma publicação que está online sobre a composição do Parlamento Europeu e que contém quadros com a implicação dos principais métodos que têm sido analisados ao longo dos anos na distribuição por cada país. O que é que vos posso dizer sobre isso? Primeiro, que neste momento não existe ainda no Parlamento Europeu sequer uma tendência quanto ao método preferível. Há 77 métodos que foram apresentados pelos mais eminentes especialistas em matemática e que sustentam que todos esses 77 métodos podem ser apresentados como cumprindo essa misteriosa proporcionalidade degressiva. E, portanto, finalmente, teremos uma decisão política, como bem se compreende, por todas as razões, e mais esta, de que os métodos que nos são oferecidos pelos peritos são muito variados e, portanto, há várias soluções possíveis. É claro que cada um destes métodos depois implica um número diferente de perdas ou ganhos para os diferentes países envolvidos. É claro que, em média, o que é que nós podemos dizer, ou melhor, não é em média, em traços gerais, o que é que podemos dizer? A Alemanha, que é quem tem 96, já tem o limite máximo, não tem nada a esperar desta fórmula de redistribuição de lugares. Já tem o máximo, é o Estado com mais população, e essa situação não se alterará. Depois, há um conjunto de outros Estados que têm o mínimo de 6 deputados, embora não tenham população que o justificasse. E, portanto, esses, que são a Estónia, Chipre, Luxemburgo e Malta, têm 6 e daí também não vão descer, certamente. Depois há um conjunto de situações em que há Estados que se consideram prejudicados. Qual é o conceito do prejuízo? Em primeiro lugar, por exemplo, a França precisa de 900 mil votos para eleger um deputado, enquanto a Alemanha, para eleger um deputado, lhe bastam 855 mil. E depois há vários países que precisam de mais votos para eleger um deputado do que outros países que têm mais deputados. A Espanha precisa de 859 mil votos, enquanto que a Itália, que tem mais deputados, apenas precisa de 831 mil. A Holanda precisa de 653 mil votos, enquanto a Roménia precisa apenas de 617 mil e tem mais deputados. A Suécia precisa de 492 mil votos, enquanto a Hungria só precisa de 468 mil. É a Hungria dos países mais favorecidos com a situação atual. A Dinamarca precisa de 439 mil, quando a Bulgária precisa apenas de 420 mil e a Finlândia precisa de 422 mil e ambas têm mais. Portanto, há aqui várias situações de injustiça flagrante. E há até um caso, que é o caso da Hungria, em que a Hungria tem mais deputados do que a Suécia, que tem mais população. E isso é uma violação frontal do princípio da proporcionalidade regressiva e, portanto, uma repartição injusta dos lugares. Portanto, eu não vos posso, neste momento, em rigor, sequer dizer qual é o método pelo qual os diferentes grupos políticos se inclinam, porque essa discussão é prematura neste momento no Parlamento Europeu. Posso dizer uma coisa. Houve um método que foi apresentado muito recentemente por um especialista espanhol e que, em relação a todos os outros métodos, tem uma vantagem. É que não é preciso ser catedrático em matemática para o explicar. Isso, numa fórmula de representação democrática, faz um certo sentido. É um método que diz, bom, então se o sistema de representação é de proporcionalidade regressiva, vamos eleger metade dos deputados, de acordo com um sistema rigorosamente proporcional, e a outra metade com um modelo mais degressivo. Simplesmente, esse método foi desenhado sem ter em conta o impacto do Brexit e, portanto, neste momento ainda está a avaliar o impacto para cada país nos vários cenários relativos à temática do Brexit. E agora passaria justamente a referir esse ponto e as implicações para Portugal. Bom, o que é que nós podemos esperar? Como teve a ocasião de recordar ainda há pouco, nós em 2013 Portugal perdeu um deputado e esteve na iminência de perder 2. Portanto, Portugal foi daqueles países que ficou com um encontro marcado, com uma situação de risco quanto a poder vir a perder mais deputados. Portanto, eu quero, em primeiro lugar, que fique claro, junto do Parlamento Nacional, que Portugal enfrentará aqui uma luta difícil para conseguir uma solução que seja mais favorável aos seus interesses, porque é um daqueles Estados considerado alvo para poder ir buscar um número de deputados que permita compensar aqueles Estados que se consideram mais prejudicados e que são, em princípio, Estados com mais população. Portanto, estaríamos naquele grupo dos países médios em que existe algum risco de haver uma redução do número de deputados. É por isso que para nós tem um interesse muito particular, duas questões, e com isso terminaria para depois podermos conversar. As duas questões são as seguintes. A primeira é uma questão que parece que não tem nada a ver com isto, mas tem tudo a ver com isto. É a questão do sistema de voto no Conselho. Porque, segundo a lógica do modelo federal, normalmente existe uma Câmara verdadeiramente representativa e uma outra que tem uma representação igualitária dos Estados. Ora, o que nós atualmente temos no, nas instituições europeias, ou teríamos se este princípio fosse aplicado, era um sistema mais proporcional no Parlamento Europeu, enquanto que no Conselho não teríamos um sistema igualitário. E, portanto, muitos dos Estados médios, que são ameaçados pelo risco de perderem a representação no Parlamento, estão a invocar uma questão política de fundo, que é, bom, sim senhor, então vamos discutir a representação no Parlamento, mas também queremos discutir a representação no Conselho. Este é um argumento político, há muita gente que nem quer nem ouvir falar disto, porque é um argumento político que também tem como efeito bloquear qualquer decisão, visto que para alterar o sistema de voto no Conselho é preciso uma reforma dos tratados. Mas, no entanto, o problema não desaparece pelo facto de dizermos que ele é de difícil solução. Há uma objeção política, era isso que queria retratar, há uma objeção política de vários Estados, e eu confesso que eu próprio tenho usado esse argumento na discussão, tendo em vista também a proteção do interesse nacional, que há uma questão política de equilíbrio institucional entre a representação no Parlamento Europeu e o sistema de voto no Conselho. O segundo ponto diz respeito então ao Brexit. Qual é a questão? A primeira questão, obviamente, é qual deve ser a dimensão do Parlamento. Isto é, se saindo o Reino Unido com os seus 73 deputados, se o Parlamento Europeu se deve reduzir em 73 lugares. Há quem defenda essa solução. Como compreendem, quem tem mais interesse em defender essa solução é a Alemanha, visto que a Alemanha já tem o limite máximo de deputados, não ficaria a ganhar nenhum dos deputados do Reino Unido e, portanto, pode utilizar até o argumento financeiro de que o Reino Unido sai e leva as contribuições, logo nós devemos aproveitar para reduzir a despesa e reduzir em 73 o número de lugares no Parlamento. Há, no entanto, contra-argumentos representativos que dizem que primeiro, em primeiro lugar, que o Parlamento Europeu não é desproporcionadamente grande quando comparado com outros parlamentos nacionais de Estados maiores, se considerarmos que estamos a representar a Europa, mesmo em termos de custo, não é um custo desproporcionado em relação a outros parlamentos nacionais, e a ideia de que com uma redução do número de deputados isso iria ter problemas na representação das minorias no Parlamento Europeu. Basta imaginar a consequência disso também para Portugal. Se Portugal perdesse 2, 3 ou 4 lugares, como alguns métodos prevêem, isso teria evidentemente consequências na representação das minorias no Parlamento Europeu. Bom, dito isto, então qual parece ser a solução? A solução não está estabelecida no Parlamento Europeu, não quero dar nenhuma ilusão sobre isso, mas entre aqueles que dizem que se deve reduzir em 73 e aqueles que dizem que se deve manter o 751, que é o número atual de deputados, é possível que o compromisso venha a encontrar algures entre uma coisa e outra. E a verdade é que existem exercícios que permitem dizer que, com vários métodos, que é possível reduzir o número de lugares no Parlamento Europeu, mas até àquele limite que permita o resultado de nenhum Estado perder nenhum deputado. E, portanto, se isso for assim, o acordo político torna-se viável. E eu acredito que de outro modo, será sempre muito complicado haver um entendimento político no Conselho, por unanimidade, quanto a uma fórmula permanente de composição do Parlamento Europeu. Finalmente mesmo, as implicações do Brexit no calendário disto tudo. Porque o Brexit, como digo, nós não sabemos quando é que o acordo de divórcio vai ficar estabelecido, mas há aqui um risco de colisão entre o calendário desta alteração da composição do Parlamento Europeu e o calendário do Brexit. Quer dizer, para que as legislações nacionais sejam alteradas a tempo das eleições europeias de 2019, é preciso que esteja claramente estabilizado o quadro de representação parlamentar até outubro, novembro de 2018, no limite até ao final do ano de 2018. E é difícil que nessa altura haja uma segurança sequer quanto à ocorrência do Brexit até 2019, porque se as negociações se complicarem, o cenário de uma prorrogação pode vir a acontecer. Bom, e este era o quadro que vos queria deixar em jeito de começo de conversa, e estarei então disponível para responder às vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. A explicação está clara, uma matéria muito sensível e politicamente com consequências para nós, como está evidente, para nós Portugal. Passamos agora então às questões dos grupos parlamentares. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. 5 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Cumprimento as senhoras e senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e agradeço a exposição inicial que balizou as questões com que estamos confrontados. É muito útil a vinda do senhor e dos senhores deputados ao Parlamento Europeu, ao Parlamento Nacional. Temos-nos sempre no grupo parlamentar do PSD batido por isso, porque esta inter-relação é forçosa na nossa perspectiva. Ainda não atingimos os parâmetros desejados, mas também não vamos ver agora o copo meio vazio. Vai enchendo. Quanto às questões apresentadas e trazidas aqui hoje. Bom, eu vou fazer alguns comentários e vou pôr algumas questões, aproveitando poder discuti-las com o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. Em primeiro lugar, quando nós discutimos a recomposição do Parlamento Europeu, estamos a discutir recomposição de poder. Estamos perante uma grelha de poder e estamos a pensar como é que essa grelha pode ser rearrumada. E também, ao longo do tempo, fui aprendendo que essa coisa de, quando se fala em poder, todos ganharem, como a certa altura se falava em relação ao Tratado de Lisboa, também não é bem assim. Não é possível chegarmos ao fim e acharmos que todos ganhamos. E, portanto, eu vou partindo do princípio de que a prudência é muito aconselhável. Nós temos um número máximo de deputados e, portanto, não vamos sair daí. Portanto, não é possível crescer. É possível aproveitar a margem eventualmente deixada pelo Reino Unido. Temos 77 critérios para definir a recomposição. Concluo, tinha concluído, mas penso que com o que nos traz o Sr. Deputado Silva Pereira agora, reforço essa conclusão de que de eventuais recomposições os Estados médios serão sempre aqueles onde há margem para perda, para pôr as coisas desta forma, e portanto a questão põe-se efetivamente de forma delicada. E as minhas questões têm a ver, essencialmente, com três aspectos. Em primeiro lugar, se antevê, por aquilo que é o andamento das negociações, se antevê um possível compromisso entre os deputados portugueses. Ou seja, é possível um compromisso português? Primeira questão. Segunda questão, é possível um compromisso entre Estados médios, como já anteriormente aconteceu? Segunda questão. Terceira questão, que tem de alguma forma a ver também com estas, é a seguinte. Sendo necessário unanimidade no Conselho Europeu, e sem querer fazer futurismo, não acha que é bem mais provável que nos encaminhemos para continuar com soluções provisórias do que para termos uma solução permanente? E havendo uma solução permanente, será que o Reino Unido não pode, com a sua saída, facilitar esse acordo em que ninguém perde nada, mas alguns ganham? Mas esse é quase um exercício impossível, porque se mudam as proporções, já mudou a relação dos que ganham e dos que perdem, portanto também não parece aqui haver a resposta milagrosa. E depois também me habituei ao longo do tempo de que nestas negociações, nomeadamente numa que nunca experimentámos, como a do Brexit, nada está assente até tudo estar assente, e portanto como é que se pode cumprir o calendário apertado? Eu não espero que o Sr. Deputado Silva Pereira possa responder categoricamente a todas as questões, admito que algumas delas não tenham, mas pode-se aprofundar a discussão até a benefício de uma posição portuguesa nesta matéria, que obviamente, se possível, e eu gostaria que fosse, é sempre desejável. Depois, aproveitando a presença do Sr. Deputado, eu tinha mais umas questõezinhas que exponho muito rapidamente. Dadas as funções que exerce no Parlamento Europeu, e nomeadamente nesta e noutras comissões, as contas que são apresentadas sobre a saída do Brexit são contas confiáveis, ou seja, quando se fala naqueles 1.000 milhões todos, estamos com contas confiáveis ou são valores aproximações, ou especulativos até. Segunda questão, o Sr. Deputado é relator sombra e no Parlamento Europeu os relatores sombra têm uma grande importância política, numa questão que é essencial para a construção da União Económica e Monetária, que é a resolução bancária. Em Portugal tem sido muito debatido soluções para o mal parado. A sua colega Elisa Ferreira, que o antecedeu no Parlamento Europeu, nomeadamente nesta comissão, declarou muito recentemente, a semana passada, que soluções milagrosas que poderiam aparecer em relação ao crédito mal parado não existem. E, portanto, eu não sei se o seu relatório aborda esta questão, mas se o pudéssemos aprofundar era também interessante, porque esta questão do mal parado é uma questão essencial no debate nacional. Em relação aos acordos comerciais, estes acordos são mistos. Sr. Deputado, tal como eu receia que aprovações em 30 de parlamentos nacionais e uma série de parlamentos regionais possam tornar quase impossível este exercício, ou vamos ver e logo se verá como é que as coisas se passam. TTIP. O TTIP, se os Estados Unidos derem uma abertura, seja qual for a justificação, gostaria de afirmar a posição de que devíamos aproveitar a oportunidade. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves. Tentarei responder às suas questões. A primeira, a propósito da recomposição de poder, era uma nota prévia, mas eu acho que tem toda a razão na sua observação. Uma alteração da recomposição do Parlamento Europeu envolve uma recomposição de poder. E, de facto, temos tido, por exemplo, discussões sobre um tópico que eu não referi aqui e que diz respeito à possibilidade de aproveitar a oportunidade para avançar no sentido da criação de uma espécie de lista transnacional, e, portanto, uma espécie de um círculo europeu de eleição. Com mais ou menos lugares, mas aproveitando a disponibilidade de lugares deixados pela saída do Reino Unido. E há uma forte oposição em vários Estados representados no Conselho a essa solução, e alguns deles exatamente com o argumento que o Sr. Deputado referia, isto é, uma qualquer alteração que permitisse, por exemplo, à Alemanha eleger nem que fosse mais um deputado do que os 96, imaginando que elege 96 pela sua chave de repartição nacional, e depois numa lista nacional e eleger mais um que fosse, seria uma alteração do peso relativo e, portanto, da relação de poder em benefício da Alemanha em relação ao status quo. E há muita gente que não gostaria de ver isso. E, portanto, de facto, esse é um debate muito político, muito sensível, e é possível, e chegando ao final da sua intervenção, que não seja possível mais do que uma solução provisória ou uma solução pragmática. Sendo que, neste caso, então, a haver uma solução provisória, é mais provável que ela seja uma manutenção do status quo do que uma outra fórmula qualquer a meio caminho entre o que existe hoje e a proporcionalidade agressiva. E porquê? Com o argumento do Brexit. Porque se nós chegarmos a meados de 2018, já muito em cima das eleições, e o acordo de divórcio com o Reino Unido não estiver em vigor, e com muita probabilidade, os dois anos só se completam em março de 2019, dois meses antes das eleições, portanto, com muita probabilidade isso acontecerá, como está a ver, é um argumento ótimo para manter o status quo, e então o acordo provisório, mais provável num caso como este, caso não seja possível chegar a um acordo político com antecedência, é uma solução pragmática e provisória que não anda muito longe do status quo. Depois pergunta-me se é possível um compromisso português. Eu tenho um bom testemunho para dar de que em várias matérias tem sido possível uma grande convergência de deputados de todas as forças políticas no Parlamento Europeu em matérias de interesse nacional, e acredito que neste caso é possível também, sobretudo sendo a nossa trincheira a procurar que Portugal não perca nenhum lugar. Se for necessário um acordo mais negativo para Portugal, já tenho menos certeza da possibilidade de encontrar esse consenso. Mas acho que, pelo menos para travar esta batalha com este objetivo, estou convencido que sim, que pode haver uma concertação entre todos os partidos. Até penso que os sinais que têm sido dados até aqui são nesse sentido. Um compromisso entre Estados-membros também é possível, sim. Nós temos feito, eu e a relatora e a minha co-relatora, que é do PPE, temos feito reuniões com representantes dos Estados-médios, porque isso permite uma certa federação de pontos de vista comuns. E aí os argumentos no sentido que se deve procurar uma solução que não conduza a uma redução do número de lugares atualmente alocado faz o seu caminho e será certamente a reivindicação essencial dos Estados médios. Depois, notas muito rápidas para as suas questões finais. Se as contas do Brexit são confiáveis, eu diria que sim, que são confiáveis, embora não me parece que isso seja contraditório com a ideia de que são aproximações. Porque são contas complexas de fazer, com várias dimensões que têm que ser consideradas, não são com certeza especulativas, entram em linha de conta com aquelas que são as responsabilidades financeiras do Reino Unido assumidas no quadro plurianual e nos programas que estão em desenvolvimento, e essa é a base das contas da Comissão Europeia, que eu acho que são essencialmente confiáveis. Quanto à questão do crédito mal parado, de facto não é um tema lateral no relatório da resolução bancária de que estamos a tratar, mas enfim está muito associado a todo este movimento necessário para resolver os problemas do sistema financeiro no quadro europeu. Ainda agora, enfim, a Comissão Europeia se pronunciou também sobre essa matéria. Existe uma consciência crescente quanto à necessidade de um enquadramento europeu para a resolução do problema que é europeu. Um enquadramento europeu para a resolução do problema do mal parado. Já houve até propostas bastante ousadas no sentido da criação de uma companhia de gestão de ativos, uma empresa de gestão de ativos no plano europeu. Não parece que esse caminho tenha grande futuro. Mas, enfim, o Banco Central Europeu tem defendido a existência de um chamado blueprint, enfim, um enquadramento europeu, inclusive com uma clarificação das regras de ajuda de Estado que pudessem ser aplicados para que esses mecanismos a nível nacional pudessem funcionar. Não é seguro que a disponibilidade da Comissão Europeia vá tão longe para quem leu com atenção os últimos documentos sobre a matéria. Mas o debate é em torno destes pontos. E acho que tem havido uma consolidação da consciência da necessidade de um enquadramento europeu para a solução do problema do mal parado, embora a discussão possa e deva ser nacional. Finalmente, sobre a questão dos acordos mistos, é verdade, acordos internacionais que têm que ser ratificados por 38 parlamentos, entre parlamentos nacionais e regionais, são acordos sempre sob ameaça quanto à sua viabilidade futura. Em todo o caso, o aspecto essencial que levou à classificação destes acordos como mistos, a questão do sistema de arbitragem ou de resolução de litígios entre os investidores e os Estados, e eu queria chamar a atenção que esse problema se coloca de modo diferente consoante os parceiros negociais de que estamos a falar. Isto é, existem parceiros negociais em que os sistemas judiciais são suficientemente fiáveis para fazer sentido discutir se é preciso ter um sistema alternativo de arbitragem. Mas existem muitos outros em que se torna muito evidente que, para a segurança dos investimentos e dos direitos em presença, um sistema de arbitragem, certamente um sistema de arbitragem público, com todos os requisitos que a Comissão Europeia, entretanto, introduziu, tem vantagens. E, portanto, eu tenho esperança que a polémica dos acordos mistos, em muitos casos, não venha a ter a dimensão dramática que teve a propósito do TTIP e do CETA.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Vitalino Caras.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo também o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, a quem me ligam não apenas relações políticas, mas também relações de amizade. Queria deixar-lhe aqui algumas questões, começando por umas que são laterais em relação ao grosso, ao centro da sua exposição, e que tem a ver com o acordo de comércio livre com o Japão. A pergunta é, o Sr. Deputado Costa Neves já perguntou se tratava de um acordo misto. Eu perguntaria se trata de um acordo com a mesma dimensão e o mesmo âmbito que o acordo com o Canadá. Todos nós percebemos que o acordo com o Canadá é um acordo, de facto, especial, tendo em conta também aquilo que é o Canadá, aquilo que representa a relação entre a Europa e o Canadá, até do ponto de vista histórico, cultural, de comunhão de valores, etc. Perguntaria se com o Japão se trata de um acordo com a mesma ambição que aquele que estamos, nesta altura, a finalizar com o Canadá. Em relação ao TTIP, já percebemos que há uma declaração surpreendente do lado dos americanos, tem uma resposta, diria também algo surpreendente, do lado de responsáveis europeus, mas, enfim, talvez admitindo que os Estados Unidos não saem do Acordo de Paris em menos de 3 anos, pode ser que no intervalo ainda se consiga fazer alguma negociação e que depois os Estados Unidos se arrependam de sair do Acordo de Paris. Enfim, deixando aqui um bocadinho a ironia, diria que era importante, apesar de tudo, retomar as negociações com os Estados Unidos em relação ao TTIP. Vamos agora em relação aos temas centrais da sua exposição. Enfim, 40 minutos depois da sua exposição, perguntas do deputado Carlos Costa Neves, bem feitas, como é óbvio e habitual, depois respostas, já é difícil encontrar aqui novas perguntas e novos temas em relação àquilo que já foi feito nos minutos que antecederam. Mas eu talvez procurasse fazer aqui o exercício de ir um bocadinho mais à frente daquilo que parecem ser as conclusões que resultam da intervenção do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, tirando aqui algumas conclusões em relação ao tema geral da recomposição do Parlamento Europeu e em relação ao interesse nacional. Em relação ao tema geral da recomposição do Parlamento Europeu, e salientando, sublinhando aqui a importância do trabalho que está a ser feito pelo Sr. Deputado e por outros deputados do Parlamento, estamos a tratar de assuntos que estão no próprio âmago da democracia, um trabalho importantíssimo, mas também salientaria aqui a dificuldade. Dificuldade, desde logo, por duas razões. Primeiro, porque é necessário que seja definido um sistema definitivo, faça o plionasmo, que seja um sistema compreensível pelos cidadãos. Estamos a tratar de democracia e se os cidadãos não compreendem os mecanismos que expressam a democracia, essa democracia fica coxa. Portanto, um sistema que seja compreensível pelos cidadãos, atendendo a que os cidadãos, a maior parte deles, não são catedráticos de matemática. Depois, um sistema que faça a quadratura do círculo, porque tem de ser um sistema, por um lado, que resolva um problema que existe, que é o problema do incumprimento do artigo 14º, número 2, do Tratado da União Europeia, que ordena que as eleições do Parlamento Europeu obedeçam a um sistema ambíguo, um bocadinho misterioso, da proporcionalidade regressiva, sabendo nós, como aliás o Sr. Deputado indicou, sabendo nós que hoje em dia nem sequer a proporcionalidade do cura é respeitada. Porque se há Estados, mencionou o exemplo da Hungria e da Suécia, se há Estados mais pequenos, ou com menos, com uma população maior, que têm menos deputados que Estados com uma população menor, nem sequer a progressividade está assegurada, quanto mais a progressividade recessiva. Portanto, por muitas interpretações que esta última possa ter, na verdade existe um problema. Existe um problema que está detectado e que tem de ser resolvido. Só que a resolução do problema no quadro atual é uma resolução também muito difícil, porque todos entendemos que desses tais 70, e pedia que confirmasse, desses tais 70 modelos que já foram projetados, a maior parte deles prejudicam alguns Estados, designadamente os Estados médios. E perguntava-lhe, aliás, se tem alguma indicação em relação a alguns que não prejudiquem os Estados médios, designadamente Portugal. E falou do espanhol, não sei se é o caso. Por outro lado, para que isso possa ser compensado, também entendemos que a única forma era mantendo-se o sistema como está, sem a saída do Reino Unido, sem o Brexit aqui a ser ponderado. A única forma de compensar isso seria de conseguir garantir alterações ao nível da forma de votação no Conselho. Porque essa, na votação do Conselho, as regras de votação do Conselho, nesta altura, prejudicam os Estados médios. Portanto, se conseguisse arranjar uma maneira de esses Estados médios deixarem de ser prejudicados, talvez pudesse fazer o equilíbrio ao nível do sistema eleitoral para do conjunto de deputados do Parlamento Europeu. Ora, enfim, isso é impossível fazer, essa alteração de votação do Conselho é impossível de fazer sem alteração do tratado, dos tratados, como disse, e portanto não estou a ver também que se possa ir por aí. É lá se que, entretanto, há o Brexit. Pode ser que o Brexit, por um momento, tenha um aspecto positivo e que seja desbloquear aqui esta questão. Ou seja, seja criar aqui a oportunidade para, aproveitando não os 73, mas alguns dos lugares deixados vagos, se poder resolver aqui esta equação. Temos aqui, contudo, um problema, e é a primeira conclusão que tiro. Temos aqui um problema, é que antes das negociações no artigo 50 estarem concluídas, isto não é possível. Portanto, solução provisória, como diria ali o Sr. Deputado Carlos Cota Neves, é aquela que vamos ter ainda para as próximas eleições do Parlamento Europeu. Esta é uma conclusão minha, não foi uma conclusão que tirou, mas é uma conclusão minha indo um bocadinho mais longe. Para finalizar, peço desculpa, também me estou a estender. Para finalizar, o que é que interessa, também temos de ter isso em mente, porque estamos numa Comissão de Assuntos Europeus, de um Parlamento Nacional. O que é que interessa verdadeiramente para o interesse nacional aqui neste caso? Concluo eu que interessam duas coisas. Interessa haver aqui alguma ligação com as questões do Conselho, mas essa ligação é difícil sem haver alteração do tratado, e interessa garantir que não se percam integralmente os 73 deputados do Parlamento, dos britânicos que estão nesta altura lá. Penso que isso é inequívoco e é essa uma linha seguramente de defesa que todos nós temos de defender aqui. Muito obrigado e peço desculpa e agradeço a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira para responder.
Muito obrigado. Queria saudar o Sr. Deputado Vitalino Canas e responder brevemente às suas perguntas. Primeiro, sobre a importância do acordo comercial entre a União Europeia e o Japão. A pergunta pode até parecer estranho dizê-lo assim, porque as pessoas têm tendência para pensar: será possível um acordo comercial de que não se fala ser mais importante do que um outro de que se fala muito? A resposta é: é perfeitamente possível. Este acordo com o Japão é, do ponto de vista económico, e eu diria até estratégico, bastante mais importante do que o acordo com o Canadá. A economia japonesa é uma enorme potência mundial, maior com certeza do que o Canadá. Os estudos de impacto económico até aproximam o impacto económico do acordo com o Japão do impacto económico do acordo com os Estados Unidos. E tem uma importância muito importante, muito, muito séria do ponto de vista estratégico também, porque diz respeito à posição da União Europeia na Ásia-Pacífico, naquela região e na disputa daqueles mercados. O acordo com o Canadá tinha sobretudo, e tem sobretudo, uma enorme importância estratégica, mas num outro sentido, porque, de facto, a proximidade cultural e política entre a União Europeia e o Canadá deu-nos a rara oportunidade de celebrar um acordo em condições de constituir uma referência para outros acordos comerciais. Isto é, um acordo mais avançado em termos de desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, direitos laborais, certamente mais fácil de negociar com o Canadá do que, por exemplo, o acordo com o Japão ou com um outro parceiro qualquer. Portanto, desse ponto de vista, ele foi importante e é importante o acordo com o Canadá. Mas, do ponto de vista económico e geoestratégico, o acordo com o Japão certamente compara bem com o acordo com o Canadá. Depois, uma nota sobre o TTIP, apenas para dizer o seguinte. Os Estados Unidos têm tido uma abordagem um bocadinho bipolar da questão da política comercial. Portanto, a linha dominante parece ser claramente protecionista, mas tão depressa a mensagem é no sentido de que renunciam ao TPP, querem uma guerra comercial com a China, vão renegociar o NAFTA, como batem à porta do Japão para um acordo bilateral com o Japão, procuram entendimento com a China para um acordo também de natureza comercial, e agora com a União Europeia, depois de se ter colocado no congelador o acordo com a União Europeia, pelos vistos pretendem reabri-lo. Mas esta abordagem é toda comandada por um propósito, que é o propósito: bom, nós estamos disponíveis para acordos comerciais desde que sejam mais favoráveis aos Estados Unidos da América. Ora, o próprio Japão já teve a ocasião de responder ao governo norte-americano que essa ideia de que agora podem reabrir a negociação do acordo transpacífico para o tornar pior para o Japão e melhor para os Estados Unidos, tem um pequeno problema, é que isso teria que passar lá na dieta, no Parlamento japonês, e não está a ver como é que isso vai acontecer. No fundo, é a mesma abordagem que encontramos nesta mensagem dos Estados Unidos para a União Europeia. Estamos disponíveis para reabrir o acordo, desde que seja para fazer um acordo favorável aos Estados Unidos. Bom, não me parece que seja uma abordagem promissora, porque, evidentemente, que a ser viável um acordo, ele é um equilíbrio sensível e ele tem, evidentemente, que interessar a ambas as partes. Pois, finalmente, quanto à questão da recomposição do Parlamento Europeu. Bom, realmente, eu estou convencido que não é viável um acordo político quanto à fórmula de recomposição do Parlamento Europeu sem uma redistribuição parcial dos lugares disponíveis do Reino Unido. Uma distribuição, pelo menos, parcial. Há vários exercícios que, como o Sr. Deputado diz, os métodos tendem a ser prejudiciais para os Estados médios ou para vários dos Estados médios, mas é possível, com uma redistribuição parcial dos lugares do Reino Unido, que esses mesmos métodos deem um resultado diferente e consigam que praticamente nenhum Estado perca lugares. Isso é possível. E, portanto, ou isso está disponível e há um acordo nesse sentido, ou então vejo com muita dificuldade que se possa chegar a uma solução por consenso no Parlamento Europeu. Tanto mais que se dá aqui a circunstância de a oportunidade está mesmo ali ao virar da esquina. Quer dizer, como é que vamos explicar à opinião pública de Portugal ou de outro país que há ali 73 lugares que de repente ficaram disponíveis, mas mesmo assim nós vamos perder a representação parlamentar? É uma discussão difícil. E num quadro em que a questão do déficit democrático é discutida em várias latitudes, este problema coloca-se com bastante acuidade e, portanto, tornar-se-á difícil sem uma redistribuição parcial dos lugares do Reino Unido. Se ela não for possível em tempo até às eleições de 2019, então, como digo, o cenário de uma solução provisória de manutenção do status quo ganha pertinência e viabilidade. E era isto que tinha para dizer em resposta às suas perguntas, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Silva Pereira, renovando os cumprimentos que já tive a oportunidade de lhe apresentar hoje. Permite-me só que comece aqui com esta segunda parte, a parte da agenda comercial. Eu concordo consigo quando agora destacava a importância geoestratégica do acordo comercial com o Japão. O acordo comercial é muito importante, como é óbvio, do ponto de vista da abertura do comércio com um país que ainda por cima tem muitos padrões que são, em muitas matérias, se aproximam muito dos padrões europeus, e eu acho que isso é francamente importante, mas é, acima de tudo, muito relevante numa altura em que nós percebemos que uma parte da política internacional muito significativa se transfere do Atlântico para o Pacífico. Isso para nós, no caso português, não é bom, mas é a evolução dos tempos e do mundo, e como é óbvio, eu sou daqueles que prefere que nós possamos ter aqui regulação nesse mesmo comércio com o Japão, quando ainda por cima temos outras potências, nomeadamente os Estados Unidos, a apostarem muito nessa matéria, e por isso mesmo parece muito importante fazer até essa pedagogia deste acordo comercial com o Japão. E eu acho que é uma das matérias que francamente tem faltado na União Europeia, é ter esta capacidade de demonstrar eficazmente, e eu acho que a eficácia provém de estudos, provém da comprovação dos aspectos positivos que nós temos desta regulação e desta abertura do comércio. Nós hoje vivemos, infelizmente, no quadro da União Europeia e mesmo no quadro do mundo, uma onda que é uma onda de isolacionismo, uma onda que é uma onda de protecionismo, uma onda que é uma onda de nacionalismos à extrema-direita e à extrema-esquerda, que não são positivos do ponto de vista até deste aprofundamento comercial, e se a União Europeia não reagir a este fenómeno que nós estamos a viver, e a reação tem de ser uma reação através da pedagogia, certamente que estaremos a fazer mal o nosso papel. E é por isso que confesso que não gostei muito, foi a parte da sua intervenção que eu não gostei muito de ouvir, quando falava do tipo, dizendo, bem, isto é uma matéria que agora está no congelador, os Estados Unidos meteram isto no congelador. Ora, eu acho que nós, do ponto de vista europeu, temos de aproveitar este tempo em que é difícil sentar os Estados Unidos à mesa das negociações para podermos fazer a pedagogia das coisas que podem correr bem, nomeadamente do ponto de vista do CETA e do próprio acordo comercial, para continuarmos a demonstrar a importância de termos esta regulação do comércio, mas acima de tudo a termos esta abertura comercial. Todos nós sabemos que quando há ondas protecionistas isso gera menos crescimento económico, menos distribuição de riqueza, gerará sempre a prazo mais desemprego, e eu acho que esses problemas nós já o temos muito na Europa, e portanto ou aceitamos este tempo para fazer esta mesma pedagogia ou estaremos a perder um tempo que pode ser fundamental quando tivermos uma nova abertura de uma ronda negocial com o TTIP. Depois, como é óbvio, queria-lhe falar também da questão que mais direta que nos trouxe aqui, que tem a ver com a distribuição de poder, tem a ver com esta reorganização do próprio Parlamento Europeu. Eu sou daqueles que acha que o Brexit é uma má notícia para a Europa, sendo uma má notícia para a Europa é obrigatoriamente uma má notícia para Portugal e é também uma má notícia para o Reino Unido. E eu que confesso que gosto de ter uma postura bastante otimista das coisas, aqui não tenho aquela postura que a partir de uma dificuldade nós vamos gerar aqui uma nova oportunidade. Eu acho que infelizmente isto vai ser um momento de enfraquecimento do próprio projeto europeu, esta fragmentação, esta dissolução do projeto europeu. Eu acho que daqui não resultará nada de francamente melhor, ainda como é óbvio, implica uma grande sensibilidade, uma grande inteligência na forma como nós vamos negociar, nós europeus, vamos negociar o projeto europeu na sequência do Brexit, porque de facto continuamos a acreditar na União Europeia, será certamente uma União Europeia diferente. Isto soma-se, como é óbvio, à discussão que já vínhamos a ter há algum tempo esta parte, desde 2010, de uma forma um bocadinho mais direta a partir de 2013, mas o Brexit, sem sombra de dúvida, que abriu aqui a questão. E eu gostava só de lhe fazer aqui três perguntas que têm a ver com o seguinte, da sua experiência neste momento no Parlamento Europeu, parece-me possível ou não tentar, de alguma forma, encontrar aqui sensibilidades semelhantes entre Estados que têm dimensões relativamente semelhantes, e Portugal, nesse sentido, está com a maioria até numérica do número de Estados, não obrigatoriamente deputados, mas que são Estados de média dimensão, que, de facto, podem, nesse sentido, perder aqui algum poder, como nós há pouco falávamos. E, portanto, como é óbvio, eu sei que o Parlamento Europeu se organiza muito, normalmente, e isso é legítimo, na lógica dos grupos políticos, mas se há ou não há sensibilidade neste momento, aqui face à dimensão dos próprios Estados, se tentar encontrar aqui uma solução, que seja uma solução que eu acho também que tem de ser uma solução eminentemente política. Nós falámos muito aqui sobre encontrar aqui um conjunto de métodos matemáticos, de tentar encontrar aqui uma forma de garantirmos essa mesma representatividade, mas em última instância esta decisão tem de ser uma decisão política, porque senão de facto cavaremos ainda mais este déficit democrático que vamos tendo entre a opinião pública e o poder político na própria Europa, e portanto nesse sentido, se há ou não há esse movimento e essa tendência também dentro do próprio Parlamento. Mas uma segunda pergunta que se prende com o seguinte, certamente que eu não quero estar aqui a ser injusto, mas das várias audiências que temos realizadas aqui com os membros do Governo, quer a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, quer o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu não me lembro do Governo ter falado sobre esta matéria. Eu sei que é uma matéria do âmbito do Parlamento e não do âmbito do Governo, mas sabemos que muitas destas matérias também têm uma enorme implicação em muitos Estados-membros da nossa dimensão. Já falámos aqui, por exemplo, da possível até alteração do número de votos no Conselho, já falámos aqui da questão das listas transnacionais, e isso também implicava uma alteração aos próprios tratados, e os Estados-membros são muito importantes nessa própria lógica, e mesmo esta necessidade de tentar pôr Estados com a mesma dimensão e o mesmo problema a falar, passará também pelos contactos diplomáticos. Eu, nesse sentido, perguntava-lhe se já falou sobre estas matérias com o Governo português, que sensibilidade é que retirou também da posição do próprio Governo português. E depois uma última pergunta, porque percebi que falou agora, nesta última intervenção, um bocadinho mais sobre a sua visão, sobre o que é que verdadeiramente acredita que pode ser aqui um modelo, que passaria obrigatoriamente por termos uma distribuição, nem que fosse parcial, dos 73 deputados do Reino Unido que deixaram de estar representados a partir de 2019, mas perguntava-lhe se nessa distribuição parcial nós não tínhamos de ter aqui, eu não quero chamar linhas vermelhas, porque acho que não é bom numa negociação como estas estabelecermos logo linhas vermelhas, mas há muitas linhas de orientação que me parecem muito importantes. Ter a garantia que os Estados, nomeadamente como Portugal, não perdem deputados é uma linha que me parece muito, mas mesmo muito relevante. Outra linha que é corrigir efetivamente as distorções hoje efetivas. Há um estudo muito interessante do Instituto Bruegel que tem um conjunto de quadros exatamente sobre as distorções efetivas que hoje acontecem ao princípio que já está estabelecido, e tentar não ir muito mais longe do que isso, exatamente para não minar este equilíbrio que hoje já de alguma forma vai existindo. Mas perguntava-lhe efetivamente o que é que acha que pode vir a ser a solução mais razoável no final deste processo, concordando, como já foi dito aqui, quer por si, quer pelos meus anteriores colegas, provavelmente com muita dificuldade conseguiremos concluir este dossiê até 2019 e, portanto, teremos aqui uma solução transitória. Não é provavelmente uma coisa que a União Europeia não conheça, nós temos muitas soluções transitórias, então quando falamos, por exemplo, para a agenda comercial e para os tratados comerciais, a aplicação transitória é uma coisa com a qual convivemos muito facilmente, mas, como é óbvio, era importante que daqui saísse mais tarde uma decisão definitiva. É importante que essa decisão definitiva seja, do ponto político, sustentável, porque senão está sempre injusto, e uma solução injusta, como é óbvio, depois, mais cedo ou mais tarde, terá de ser corrigida.
Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Deputado para a resposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, as minhas saudações também. Primeiro, queria manifestar a minha concordância com o que diz a propósito da oportunidade de uma atitude bastante, eu diria quase ofensiva, no bom sentido do tema, no tema que os economistas costumam falar de interesses ofensivos nas negociações comerciais, a propósito da agenda comercial. Este é o momento, de facto, para a União Europeia responder a essa tentação protecionista com uma outra atitude. E, desse ponto de vista, o Japão é um parceiro muito interessante, pela sua importância política, geoestratégica, económica, mas também o Sr. Deputado referiu que era uma economia que partilhava em muitos aspectos os padrões europeus, há uma articulação regulatória em vários domínios relevantes, mas é também uma economia muito fechada, muito tradicionalmente fechada, e, portanto, as questões do acesso ao mercado japonês, de contratos de obras públicas, mesmo no mercado automóvel, no mercado ferroviário e nas sempre sensível questão dos mercados agrícolas, é da maior importância. E, portanto, nós precisamos de ser exigentes nesta negociação para ter um acordo verdadeiramente equilibrado. O Sr. Deputado tem também razão quanto à importância da União Europeia e da Comissão particularmente ser mais eficaz na sua participação no debate público a propósito destes acordos comerciais. De certo modo, a expressão acordos de livre comércio tornou-se um pouco enganadora, porque hoje em dia estes acordos de nova geração são muito mais do que a eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias, e, portanto, acho que talvez devêssemos até começar por aí. Por exemplo, neste acordo com o Japão, nós chamamos de Free Trade Agreement, mas os japoneses chamam-lhe Economic Partnership Agreement, porque recusam-se a chamar-lhe um acordo de livre comércio. Acham que é bastante mais do que isso e têm razão, bem vistas as coisas. Portanto, mas isto tudo tem que ver também com o debate sobre a matéria. É claro que na Comissão Europeia diriam que isso é tarefa para todos, para a Comissão Europeia, para os governos, para os políticos nacionais, porque de facto há alguma publicidade enganosa a propósito dos acordos comerciais e que precisa de ser contrariada, não é? Exatamente dos adversários dos acordos comerciais. Uma nota apenas para dizer a propósito do TTIP, portanto, e em consequência disto, uma coisa é os Estados Unidos têm até aqui paralisado o processo negocial que estava em curso e fizeram de uma forma decidida. Outra coisa é, portanto, a nossa resposta, e estou de acordo com o Sr. Deputado, a nossa resposta deve ser ter uma agenda comercial ambiciosa e ativa, e é isso que a Comissão Europeia está certamente a procurar fazer. Depois, Sr. Deputado, acompanho também na conclusão de que o Brexit só pode ser uma má notícia para o projeto europeu, e como é que podemos ver a possibilidade de, nesta encruzilhada, construir uma solução que não seja tão má para nós, ou se calhar até boa para nós, a propósito da recomposição do Parlamento Europeu. Primeiro, dizer-lhe que é verdade que é possível uma concertação entre Estados que partilham problemas semelhantes, Estados médios particularmente, que isso está a ser feito não apenas no Parlamento Europeu, mas está a ser feito até em sede do Conselho. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de reunir com representantes das REPERs de vários Estados médios e que partilham uma mesma preocupação quanto a esta matéria e o desejo de uma solução política em que aquela linha vermelha que o Sr. Deputado enunciou, isto é, o objetivo de que Estados como Portugal possam não perder nenhum deputado, ficou claramente assumida por todos os presentes. Essa articulação tem, portanto, existido no Parlamento e com os governos, com as REPERs em Bruxelas, e isso vale também para o governo português. Aliás, penso que qualquer deputado que aqui venha tem o mesmo testemunho para dar, independentemente dos dossiers. Isto é, tem havido uma boa articulação, que não é de agora, já existia anteriormente, entre os deputados no Parlamento Europeu e a nossa representação permanente em Bruxelas. Isso tem acontecido em todos os domínios e também neste, e, portanto, de facto, sim, tenho tido a oportunidade de ter interlocução com o Governo a propósito da questão. Embora, evidentemente, nesta fase o Governo respeitará mais um processo que está assediado no Parlamento, porque lá chegará o momento de ele chegar à decisão na mesa do Conselho. Quanto às linhas vermelhas, só posso subscrever. O objetivo é mesmo esse, é que Portugal possa não perder nenhum lugar de deputado no Parlamento Europeu. Isso seria, como digo, e eu não quero que nesta audiência passe outra mensagem que não seja: esse é um objetivo que não está adquirido, vai ser uma luta difícil para os interesses de Portugal. Mas a circunstância do Brexit dá-nos uma oportunidade de construir uma solução pragmática em que esse resultado seja viável. Mas para isso é preciso que a própria ideia de que vai haver uma redistribuição de pelo menos alguns lugares do Reino Unido esteja adquirida. Neste momento não está. São 73 lugares. Os métodos, há vários, como digo, mas há métodos que dizem que com 721, 723 lugares por aí era possível que nenhum país perdesse deputados. E, portanto, havia ainda assim uma redução com algum significado da dimensão do Parlamento Europeu, mas lá está, esse é o consenso que é preciso construir. Uma nota final só para dizer que onde o consenso parece ser mais difícil diz respeito às listas transnacionais, porque aí sim, embora haja países, particularmente a Itália, que o defendeu expressamente, e o Sr. Macron em França, que defendeu também essa solução no seu programa eleitoral, existe uma resistência considerável em vários Estados em relação à possibilidade da lista transnacional. E, portanto, é possível que haja uma redução de lugares no Parlamento Europeu parcial, com os lugares do Reino Unido, com a promessa de poder revisitar a questão da lista transnacional no futuro, mas não me parece fácil nem previsível que haja uma decisão favorável neste horizonte até às eleições de 2019. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Soares. Sr.
Agradeço, acho que me cheguei tarde, não vou.
Muito obrigada. Então, sendo assim, presumo que não haverá segunda ronda. PSD, PS, CDS não têm mais perguntas a fazer. Ficou claríssima a posição o andamento desta reforma relativamente à redistribuição dos lugares. Agradecemos muito a clareza da exposição e a forma como respondeu tão claramente também às perguntas dos senhores deputados. Bom regresso a Bruxelas e continuação do trabalho em defesa do interesse da representação dos portugueses através dos parlamentares ou do Parlamento Europeu eleitos. Muito obrigada.
Obrigado. Muito obrigado.